Então, nós estamos estabelecendo inúmeras parcerias com recursos do Fundo Amazônia, com comunidades locais, para que essas comunidades possam restaurar seus modos de vida, ter programas de desenvolvimento sustentável. No caso do que foi aqui apresentado, tem a ver com recurso de mais de 30 milhões de reais, recursos do Fundo Amazônia, que vem graças ao combate ao desmatamento e os resultados que alcançamos, para que mais de 600 famílias sejam beneficiadas em processos de restauração e produção sustentável.
Ministra, qual foi o compromisso que a senhora recebeu por parte do presidente da Câmara, o Mota, em relação à tramitação do PL que foi aprovado no Senado?
Bem, eu tive uma audiência com o presidente Hugo Mota e ele disse que ia ouvir os diferentes blocos dentro da Câmara dos Deputados, os líderes e setores da sociedade, que ele ainda não conhecia o projeto, porque era um terceiro projeto que foi apresentado de última hora, um terceiro relatório, e que depois ele iria tomar uma posição. O certo é que a sociedade brasileira está se posicionando, dizendo muito claramente que é preciso um tempo para debater esse PL, que a sociedade batizou de PL da destruição, e que a gente tenha no licenciamento e na lei que o sustenta os esforços da preservação, do uso sustentável, da restauração, como é a lógica do licenciamento. O licenciamento pode ser aperfeiçoado, claro, para que a gente ganhe mais agilidade. Mas agilidade não significa flexibilizar regramentos, não significa perda de qualidade. Os empreendimentos têm que passar por todas as fases do licenciamento para que a gente evite os problemas como nós já tivemos em vários empreendimentos passados, que inclusive nós temos aqui as vítimas, que são os atingidos por barragem. E temos um dos piores exemplos, que foi o que aconteceu em Mariana e Brumadinho. Empreendimentos que são considerados com impactos indiretos e que esse PL não quer considerar. E o processo de debate é o que vai fazer essa reparação. Eu sinto que a sociedade brasileira está dialogando com o Congresso. Eu sou deputada, licenciada, eu fui senadora durante 16 anos e eu sei que a gente é eleito para representar, não é para substituir a sociedade. E a sociedade está dizendo para os seus representantes que é preciso um tempo para debater, que a gente já está vivendo sob os efeitos da mudança do clima, que as pessoas já estão perdendo suas vidas, suas casas, suas lavouras, seus empreendimentos, em função dos extremos climáticos. Se não houver essa reparação, isso só vai se agravar. Mais incêndio, mais enchente, mais devastação.
Ministra, qual que é o efeito que esse projeto pode ter sobre o setor de barragens, na opinião do senhor?
Aí é você pensar todas as dificuldades que já temos à quinta potência. Porque se com os regramentos ainda existem situações que são altamente prejudiciais para comunidades e territórios, imagine com a flexibilização, a demolição dos cuidados ambientais, que é onde a gente identifica os riscos, mas também a gente identifica e potencializa as oportunidades. Licenciamento de uma estrada, por exemplo, se não é feito com o necessário cuidado, o impacto pode ser altamente deletério, inclusive para os compromissos que nós assumimos de desmatamento zero, de redução de emissão de CO2 em entre 59% e 67%, bem como pode prejudicar, né, os nossos acordos internacionais, inclusive o acordo da União Europeia com o Mercosul. Por isso que o Brasil cada vez mais se compromete em liderar pelo exemplo. Nós vamos sim desenvolver, gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida das pessoas, mas sem destruir as bases naturais do nosso desenvolvimento. Nossas florestas, nossa biodiversidade, os recursos hídricos e combater a mudança do clima.
Obrigada, gente.
Como é que a gente consegue parar uma barragem que está em andamento? Por exemplo, eu sou do Pirapora, lá de Minas. E a Quebec é uma empresa que sempre quer fazer uma barragem lá em Pirapora. Em 2020 a gente conseguiu barrar essa barragem. Só que agora eles estão voltando de novo, entendeu? Com toda a força, assim. que eles têm, né? E aí a minha pergunta é como que nós, seres assim, tão daqui, conseguimos fazer alguma coisa para barrar novamente de verdade isso?
Bem, eu não conheço a realidade desse empreendimento, mas provavelmente deve ser um licenciamento ambiental. E as regras estão aí para dizer se esse empreendimento ele é viável do ponto de vista ambiental. Por isso que os órgãos públicos como a FUNAI, o ICMBio, o IPAM deve também ser ouvido. E também as comunidades locais, porque essas comunidades, elas, no processo das audiências públicas, elas vão dizer os impactos que serão causados para os seus modos de vida, para as suas localidades. O poder público tem a obrigação de buscar os melhores caminhos, as melhores maneiras de caminhar. Em algumas situações, quando não é possível resolver esses problemas, existem alguns empreendimentos que não devem ser feitos. No caso da hidrelétrica de Tijuco Alto, em São Paulo, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente sofria, naquele momento, muitas críticas, porque há muito tempo essa hidrelétrica vinha tentando ser feita e não obtinha licença. Chegou um momento que, tecnicamente, o IBAMA, durante a gestão do presidente Lula, disse: esse empreendimento não tem como ser feito, porque se ele for feito, vai alagar toda uma comunidade quilombola, além do mais, toda a estrutura, em termos geológicos, que iria dar suporte à hidrelétrica, não tinha condições adequadas. Então, o licenciamento, naquele caso, foi negado. Mas os órgãos ambientais, eles trabalham com a lógica de reduzir os impactos, de fazer com que hajam determinadas cláusulas que possibilitem processos de reparação. Nesse caso, é verificar se há viabilidade ambiental, se há viabilidade social para um empreendimento dessa magnitude.
Obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá. Agora a gente tem que sair.
Só uma falinha para as mulheres. Mil mulheres dizendo que São Marina Silva fortalece a sua luta, ministra?
Fortalece porque a nossa luta é na ideia de que ninguém solta a mão de ninguém. Nesse momento, receber a solidariedade das mulheres do MAB, das mulheres servidoras públicas, hoje várias associações foram lá no Ministério, de mulheres ligadas a movimentos sociais, das mulheres comunicadoras do país inteiro, de homens que respeitam as mulheres, isso é muito fortalecedor. Porque não é fortalecer apenas uma pessoa, é fortalecer o respeito ao gênero, é fortalecer o direito de uma parte da humanidade que durante milhares de anos foi relegado a segundo plano. Agora, nós decidimos que ninguém vai dizer onde é o nosso lugar. O nosso lugar é onde nós decidimos ficar. E se ele não existe ainda, nós vamos construir.